CBN Campinas.
Sequência do CBN Campinas, porque foi aprovado na noite desta quinta-feira e por unanimidade o projeto de lei que estabelece parâmetros e exigências para a construção de barragens na cidade Pedreira. Os 9 vereadores votaram a proposta após o reservatório, que já está em construção na cidade, ser classificado pelo governo federal como de dano potencial alto para quem mora nas proximidades do local. O texto aprovado em segunda discussão no plenário agora segue para a sanção do prefeito Hamilton Bernardes. Nós estamos em contato neste momento com o secretário executivo do consórcio PCJ, Francisco Laós. Muito bom dia, secretário Francisco Laós.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes.
Secretário, como o PCJ recebeu, né, essa informação e toda a movimentação na cidade de Pedreira, também lá em Amparo?
Bom, primeiro, nós temos que sempre elogiar quando as políticas públicas são aplicadas. As políticas públicas vêm da demanda da sociedade. Se a sociedade demonstrou preocupação para o legislativo e o legislativo tomou essa atitude, primeiro é louvável. Então, do ponto de vista de políticas públicas, é elogiável. Agora, o que nós temos que analisar é que esses estudos vêm acontecendo pelo consórcio PCJ desde 1992. E essa classificação da Agência Nacional de Águas, todas as vezes que você tiver a jusante do empreendimento comunidades, recebe essa classificação. Se você analisar nos 5 mil municípios do Brasil, talvez em 50% disso já existam hoje empreendimentos com esse risco. Então isso não é nenhuma novidade. O que nós temos que ver é o seguinte, essa ação é uma ação legal municipal, a água é um bem público, no caso essa água do Rio Jaguari, que é de domínio da União, então já foi aprovado pela Agência Nacional de Águas, então essa ação aprovada no município, que poderá ou não ser sancionada pelo prefeito, ela tem que ser avaliada do ponto de vista de constituição, a quem cabe o quê, a quem decidir o quê. Então, é importante, sim, que ela tenha ocorrido se está existindo essa preocupação. Agora, nós temos que pensar o seguinte, se nós passarmos a tomar esse procedimento de maneira aleatória no Brasil inteiro por conta de um acidente, de um outro tipo de barragem de rejeito que não tem nada a ver com barragem de água. Barragem de água passa a construção saindo de rochas, com solo sendo adensado, com filtros, com mil equipamentos de segurança. Não tem nada a ver. Então, se agora, se nesse impulso nós fizermos isso com 5 mil municípios do Brasil, nós vamos parar o Brasil. O Brasil vai parar para ficar sem água para abastecer as pessoas. Então, não é bem assim. Sim, é uma ação plenamente justificada. Eles assim acharam esse caminho. Agora é uma questão da análise legal. Esse reservatório vem sendo discutido com Pedreira desde 1992. Nós tínhamos 22 opções e escolhemos 3, Pedreira, Amparo e uma outra no Piraí, lá em Salto. O Comitê de Bacias colocou no seu plano de bacias. Isso foi aprovado no Conselho Nacional e Estadual dos Recursos Hídricos. Então, isso é lei. Então, o município tem aquela história, né? O município pode ser mais rigoroso em termos de legislação do que uma legislação do Estado ou da União, mas rigoroso dentro das suas competências. O município tem o zoneamento urbano e ele tem que fazer essas questões das plantas genéricas, de valores e tudo mais, dentro de trâmites também legal. Então você não pode ferir uma jurisdição, uma competência municipal atropelando algo do Estado ou da União. É legítimo, tem que ser averiguado. O próprio prefeito Jacó, quando deu entrevista recentemente para vocês, ressaltou que se for necessário, que sejam contratados especialistas para fazer uma análise de risco desses empreendimentos. Só que é o seguinte, nós estamos verificando que os eventos climáticos extremos estão provocando a cada dia mais menos chuvas. O próprio Cantareira demonstra isso esse ano. Nós estamos com chuvas abaixo do esperado. Então, se nós vamos proibir todos os reservatórios para garantir o abastecimento futuro, nós não vamos ter sustentabilidade, não vamos ter emprego, não vamos ter produção. Então, o que nós não podemos é extrapolar. Devemos sim debater, fazer análises legais, exigir projetos seguros, exigir planos de evacuação e tudo mais, mas o que nós não podemos é simplesmente paralisar um país por um grave acidente que infelizmente aconteceu, mas é uma fatalidade. Nós não podemos estabelecer confusões de uma ação com a outra.
Secretário, o senhor ressaltou a necessidade da construção dessas três barragens, né, estudadas pelo PCJ, e a gente vê que o projeto inicial da barragem de Pedreira, ele previa 31,9 milhões de metros cúbicos de água na capacidade desse projeto. Com o projeto de lei que foi aprovado agora em segunda discussão, a capacidade máxima deverá ser de 3 milhões de metros cúbicos. Então, o projeto inicial ele tem um volume 10 vezes maior do que o estipulado pelo projeto de lei. O senhor acredita que será necessária a construção de outras barragens para compensar esse limite?
Com certeza. E se está sendo necessário esses reservatórios, é porque a lição de casa dos municípios, que era de ter cada município um reservatório municipal para atender às suas funções, não aconteceu. Não vamos dizer que existem culpados, mas os municípios, cada município, e o consórcio PCJ, inclusive na CBN, já falamos isso inúmeras vezes, cada município deveria ter um reservatório municipal para, no mínimo, ter 30 dias de reserva em questões de crise. Os municípios, alguns fizeram, como nós temos Santa Bárbara, Indaiatuba, nós temos bons exemplos, mas a maioria não fizeram a lição de casa. Pedreira, por exemplo. Pedreira bebe água de onde? Do Rio Jaguari. O Rio Jaguari tem água 365 dias por ano porque tem o reservatório do Jaguari no sistema Cantareira. Então, Pedreira depende da sua economia e do abastecimento público de um reservatório. Então, nós vamos fechar o sistema Cantareira também. Como é que Pedreira fica?
Secretário Francisco Laoz, até aproveitando que trouxe aqui de informação a Stephanie, né, que nesse projeto aprovado ontem, né, pelos vereadores por unanimidade, de 3 milhões de metros cúbicos, sendo que o que está em construção, quase 32 milhões de metros cúbicos. Além disso, fica proibido pelo projeto que sejam construídas barragens com potencial de causar perdas de vidas humanas, impactos econômicos, sociais e ambientais em caso de ruptura. E qualquer barragem localizada acima da área urbana do município de Pedreira e com distância inferior a 9 quilômetros da região central, também está vetada por essa lei aprovada. Qual é o impacto para essa obra que já está sendo feita lá em Pedreira?
Bom, o impacto é total, porque primeiro, nós aqui da região, inclusive contando com a comunidade de Pedreira, né, estamos há no mínimo 5 anos conseguindo que o governo do estado alocasse esse recurso. Esse recurso ia para Guarulhos, nós conseguimos com que o governo priorizasse porque era uma questão de abastecimento público para garantir abastecimento de uma comunidade do terceiro parque industrial do Brasil, uma população de 5 milhões de habitantes. Então, o que existe aí não é simplesmente vamos paralisar as obras. Eu sempre faço uma pergunta. Quando você deixa a alternativa A, me mostra uma alternativa B equivalente e que traga o mesmo resultado. Porque você só ser contrário a alguma coisa e não ser favorável a outra que substitua essa, me desculpe, mas aí já fica num ato de inconsequência. E nós temos que ser consequentes. Que o município de Pedreira faça exigências fortíssimas de segurança, inclusive de compensações ao município pelos impactos que possam causar essa obra, justíssimo, necessário, todos nós concordamos. E eu defendi isso no Conselho em São Paulo, quando esse projeto estava sendo discutido, e em todos os lugares onde eu estive. Estivemos e toda a família PCJ tem o mesmo discurso. Só que uma coisa é você exigir seguranças. Outra coisa é você proibir tudo, porque senão nós não vamos mais sair de casa, nós não vamos mais comer enlatados, nós não vamos mais fazer uma série de coisas, porque uma provoca câncer, a outra provoca. Então não é assim. Existe um nível de racionalidade. Então, o que tem que ser analisado é o que esse projeto de lei tem, primeiro, de legalidade. Ele é legal ou ele é inconstitucional? Ele está ferindo legislação estadual ou de domínio da União? Se ele estiver, já se sabe, ele não prossegue. Agora, não é desejável que se crie nenhum clima de litígio entre município, Estado ou União. O importante, acima de tudo, e eu acho que o ganha-ganha é o mais importante, nós, o consórcio PCJ, sempre procuramos trabalhar os consensos. O que é o consenso? O consenso é que nós precisamos de ter reservas de água. O habitante de Pedreira não pode negar isso, porque ele bebe água hoje, porque ela é reservada no sistema Cantareira. Então, ele mesmo depende de água reservada em reservatório. Então, isso é um consenso. Nós precisamos reservar água. Se nós agora vamos fazer um plano estratégico e vamos construir 10 reservatórios pequenos em cada município, tudo bem, é só combinar com os agricultores que eles vão deixar de produzir para produzir água. É uma questão de pactuação. Então, não é algo simples. Talvez o que os vereadores de Pedreira estejam querendo com isso é provocar realmente que esse assunto vá para a mesa com prioridade. Eu conheço os vereadores de Pedreira, sempre estive lá, o próprio prefeito Hamilton, são pessoas sensatas, ponderadas. Então, eu acredito que o que eles estão procurando é chamar o assunto para pactuação. Eu não acredito que eles estejam procurando nenhum tipo de racha ou de situação de conflito. Não é o perfil dessas duas cidades, nem Pedreira nem Amparo, onde vão abrigar os reservatórios. Então, eu acho que a gente tem que observar com calma, não causar alarmismo sobre isso e procurar dar a melhor solução possível. Só que temos que pensar o seguinte: se nós radicalizarmos em Pedreira, nós vamos parar o Brasil.
E até para a gente terminar, secretário Francisco Laos, com esse projeto sendo aprovado e sancionado pelo prefeito Hamilton Bernardes lá em Pedreira, o mérito dele inviabiliza totalmente a barragem, né?
Não, não é o mérito, né? Primeiro tem que ser justificado se isso é constitucional. Porque tem a questão da constitucionalidade.
É, por isso que eu questionei o mérito dele.
Eu sou engenheiro, certo? Não, não, não. Consultei a assessoria jurídica, ela disse que isso vai ser julgado pelas instâncias pertinentes, né? E isso é a primeira coisa que vai acontecer. Verificar a constitucionalidade ou não dessa lei aprovada. Esse é o primeiro ponto. A partir daí é que nós vamos caminhando. Eu só vejo como ponto negativo o seguinte: foi muito difícil conseguirmos as licenças, os recursos financeiros e iniciar essa obra. Paralisar essa obra pelo impulso de um acidente que aconteceu em Minas Gerais, eu acho que tem que ser refletido sobre isso. Porque senão, se nós extrapolarmos isso para as outras áreas de um país, áreas de saúde, áreas, nós vamos acabar inviabilizando o país. Nós vamos fechar 90% dos hospitais, 95% dos postos de saúde. E não é bem assim. Toda vez que você utiliza o radicalismo, você inviabiliza o que a gente chama de sustentabilidade, ou a sustentabilidade mínima. Então, o que eu peço para as pessoas é não radicalizarem e que sejam tomadas todas as providências necessárias para dar tranquilidade a essa comunidade. É uma comunidade guerreira, sempre parceira. Pedreira, Amparo, sempre foram parceiros, sempre estiveram juntos na família PCJ, ajudaram a construir esse sistema de gerenciamento que começou aqui na nossa bacia e hoje extrapolou em outras regiões do país. Só estão conseguindo ter abastecimento público porque usam o nosso sistema de gerenciamento. O comitê de bacias é que aprovou esses reservatórios, e no comitê de bacias estavam presentes todos esses municípios envolvidos, então não foi nada aleatório. Então é ter muita calma, analisar a parte legal, jurídica, e acima de tudo, aqui no PCJ nós usamos uma palavra que é muito importante. O nosso comitê de bacias tem sucesso porque nós primeiro pactuamos e depois nós deliberamos. Porque se você deliberar sem pactuar, você corre ou incorre num risco muito grande de erro. Então, a recomendação que eu faço é essa: vamos respirar fundo, analisar a parte jurídica e legal, mas, acima de tudo, vamos pactuar uma solução inteligente. Se for para optarmos para que cada município tenha 3, 4 reservatórios, com o montante que eles aí apresentaram, vamos partir para isso. Mas não pode só isso ficar no discurso. Por que que eu disse? Se tem uma solução A que está sendo executada e eu interrompo ela, qual é a B que vai substituí-la? Porque senão você não vai ter sustentabilidade futura.
E, secretário, o senhor, como engenheiro, saberia dizer se existe alguma outra tecnologia alternativa às barragens que pudesse resolver o problema também da a questão, né, de economia de água e garantia de água para o futuro?
Bom, nós do consórcio PCJ, juntamente com a família PCJ, comitê, agência, estamos trabalhando nisso. Nessa própria região aí da Bacia do Camanducaia, do Jaguari, nós construímos mais de 2 mil bacias de retenção, que é você reter a água na zona rural, que ao mesmo tempo que você evita assoreamento, você recarrega o lençol freático. Então, nós, durante a crise de 2014-2015, exploramos todas as tecnologias possíveis. Se você entrar no site do consórcio, água.org.br, no site do nosso consórcio, você tem desde as 10 medidas para evitar a crise, ou extrapolado para 22 medidas para evitar a crise, como você tem. Como ter uma cisterna em cada casa para reservar água de chuva, como construir bacias de retenção. Nós temos um projeto muito forte dos piscinões ecológicos, que ao mesmo tempo que você cria numa praça um sistema de lazer na estiagem, você evita, na época das chuvas, inundações, que normalmente atrapalham as economias e a vida das pessoas. Então, no site do próprio consórcio já tem todas essas receitas. E nós não estamos falando, nós estamos implantando. Só que não basta só implantá-las. O crescimento populacional da nossa região, que hoje já tem 5,5 milhões de habitantes, supera 5% ao ano. Aonde você vai arrumar água para mais de 250 mil habitantes por ano? Então, você não vai poder descartar as bacias de retenção, os piscinões ecológicos e as cisternas. Essas tecnologias nós já estamos utilizando e até exportando, porque nós estamos fazendo e executando com qualidade. Os reservatórios são necessários. E nós também defendemos que cada município tenha o seu reservatório. Se não do tamanho que ele deseja, mas que garanta, num caso de emergência, de necessidade, de eventos climáticos extremos, no mínimo 30 dias do seu abastecimento. E outra coisa que as pessoas esquecem: reservatórios nos bairros. O ideal seria que cada bairro de cada cidade tivesse o seu reservatório. Muitas vezes as gestões públicas esquecem isso. Mas nos cursos que o consórcio PCJ oferece, agora mesmo nós estamos tendo as aulas de água junto com a agência de bacias PCJ e com a agência de regulação áreas PCJ. Nós estamos capacitando o operador de sistemas e redes dos municípios com operações simples. E, acima de tudo, mostrando para eles a necessidade de termos um reservatório em cada bairro. Então, a somatória de todas essas ações é que poderá nos dar sustentabilidade hídrica ou equilíbrio do balanço hídrico. Somente isso, porque tem uma coisa que as pessoas esquecem também. Antes do sistema Cantareira, a região metropolitana de Campinas, onde toda a bacia PCJ, com seus 76 municípios, que é a bacia do Rio Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ela já era considerada pela ONU como região de estresse hídrico crônico. Nós tínhamos 900 metros cúbicos por ano, por habitante, de vazão de estiagem. Com a construção do Cantareira, caiu para 450. Então, antes do Cantareira ser construído, nós já éramos região de estresse hídrico crônico. Então, cada município ter o seu reservatório já era para ter acontecido. Que essas bacias de retenção na zona rural estivesse acontecendo, já era para ter acontecido. Quem sabe Pedreira nos ajude a sentar na mesa e pactuar isso agora. Eu sempre vejo assim, como o consórcio sempre viu, está completando hoje 30 anos, 2019 o consórcio PCJ completa 30 anos de existência, é uma das únicas entidades do mundo, como associação de usuários, voltada ao gerenciamento de recursos hídricos, que se mantém de portas abertas e atuantes, e o exame no consórcio é esse. Sempre que tem uma crise, vamos pactuar uma solução sustentável. Não para agora, para o futuro.
Secretário Executivo do Consórcio PCJ Francisco Laos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender novamente a CBN.
Eu que agradeço a vocês e que tenham sucesso e pactuação. Litígio, questões judiciais, isso infelizmente não leva a solução. Nós temos que pactuar uma solução viável, exequível e sustentável. Muito obrigado.
Então, aí conversamos com o secretário executivo do consórcio PCJ, a situação lá da cidade de Pedreira, que aprovou um projeto por unanimidade ontem, os vereadores, e agora segue para a sanção do prefeito Hamilton Bernardes, que praticamente, né, barra o reservatório que já está em construção lá na cidade de Pedreira, porque limita, né, a 3 milhões de metros cúbicos, sendo que o reservatório tem aí a capacidade de quase de 32 milhões de metros cúbicos. Então, tem outros pontos também desse projeto, praticamente aí inviabiliza esse projeto. Como disse o secretário, busca agora um entendimento com a própria prefeitura e os vereadores, e se isso for sancionado do jeito que está, vai ter um questionamento, sim, jurídico. O secretário falou do Cantareira, né, do reservatório. Reservatório que do dia 1º de março até este dia 8, com as chuvas lá na região do Cantareira, teve uma alta de 3,6 pontos percentuais. Saiu dos 47,6% de reservação de água para 51,2% neste dia 8, nesta sexta-feira.